Resumo da semana.
Mais uma vez estamos aqui com o Antônio Vital para o resumo da semana. Bom dia, Vital. Semana de esforço concentrado, muitas aprovações.
Muitas votações e sessões que entraram madrugada dentro. A semana foi bastante intensa mesmo. Muitas coisas polêmicas, inclusive.
Começamos com a primeira polêmica, licenciamento ambiental.
Pois é, esse projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em 2021. Na época também foi objeto de muitas críticas da parte de ambientalistas. Porém, a pessoal, principalmente do setor agropecuário, de outras atividades, como, por exemplo, mineração, setor de infraestrutura, de obras, etc., reclamava que o procedimento hoje para a concessão do licenciamento ambiental, que é uma fase necessária para que determinadas obras e empreendimentos sejam autorizados, é muito complexo, demora muito e às vezes muitas coisas ficam paradas muitos anos até que haja uma autorização oficial para que aquilo seja tocado. Então, em 2021, a Câmara aprovou esse projeto que cria a lei geral do licenciamento ambiental. O que ela faz? Ela praticamente simplifica algumas etapas do processo de licenciamento, né? Dá prazos máximos, dá tratamento diferenciado para pequenos, médios e grandes empreendimentos de acordo com o potencial de prejuízo ao meio ambiente. Os ambientalistas criticam alguns pontos dessa proposta, que foi aprovada em 2021, foi para o Senado. E agora o Senado alterou vários pontos, acrescentou fez mais de 30 modificações nessa proposta. Então ela voltou para a Câmara para a votação final que aconteceu essa semana. Uma votação que começou meia-noite, terminou quase 4 horas da manhã. Foi bastante polêmica, com obstrução de alguns partidos, principalmente partidos aliados ao governo, como o PSOL, e críticas de deputados ligados à base ambientalista. Apesar de que a maior parte do plenário acabou concordando com a tese de que seria necessário você simplificar alguns procedimentos e dar ao próprio empreendedor o poder de declarar que vai seguir as normas ambientais como um dos pontos para que essa autorização seja concedida. Isso foi um dos pontos muito criticados pelos deputados ambientalistas, principalmente ligados ao governo, que é o que eles chamaram de autodeclaração, pelo qual o empreendedor vai preencher um formulário dizendo que vai seguir todas as normas, e isso aí também ajuda a você liberar a autorização. Outro ponto bastante criticado que foi acrescentado no Senado foi um licenciamento chamado Licença Ambiental Especial, que vai valer para alguns projetos considerados prioritários pelo governo. Essa prioridade será definida por um conselho. Isso vai fazer com que esse processo de licenciamento pule várias etapas em relação aos estudos necessários para aprovação. Tem, por exemplo, prazo máximo de 1 ano para ser aprovado, ou seja, o rito é simplificado também. E ele vai atender, por exemplo, isso foi no Senado, quando isso foi acrescentado no Senado, muitos senadores disseram que, na verdade, isso pode acabar fazendo com que seja aprovado o licenciamento para a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que é um projeto que divide, inclusive, o governo, e que muitos deputados, inclusive os ligados ao governo, argumentaram que no ano em que se vai fazer a COP30 aqui no Brasil, que vai ser em Belém, que não seria uma coisa boa você aprovar uma autorização para exploração de petróleo na foz justamente do Rio Amazonas. Mas, pelo debate que aconteceu no Senado, aqui ninguém falou muito disso, é de que esse licenciamento especial que faz com que algum projeto considerado prioritário pelo governo pule etapas no licenciamento seja aprovado, isso seguiu para a lei. Foi mantido aqui pela Câmara. Outra coisa que foi acrescentado no Senado e também rendeu muita polêmica aqui foi a inclusão de mineração de grande porte nessa legislação relativa ao licenciamento ambiental, que simplifica várias etapas do processo. Porque quando esse texto foi aprovado pela Câmara em 2021, isso ficou de fora, porque o argumento aqui na época é de que isso aí mereceria uma lei específica, né, que tratasse da mineração, principalmente depois dos casos de Brumadinho e de outros, inclusive no plenário aqui, deputados que são favoráveis à aprovação dessa lei, que simplifica os procedimentos para o licenciamento, ficaram bastante preocupados com essa questão da mineração, inclusive deputados de Alagoas, por conta do caso da Braskem em Maceió. Não sei se todo mundo sabe, se vocês estão lembrados, que houve uma mineração no município de Maceió que fez com que bairros inteiros afundassem e centenas de pessoas perderam suas casas e várias estruturas do governo foram prejudicadas também. Então, apesar dessa polêmica durante a votação, foi mantido o texto do Senado, que inclui também a mineração dentro desses procedimentos. E aí esse projeto foi aprovado, seguiu para a sanção presidencial, pode virar lei com pressão de parte da base governista aqui para que haja vetos do presidente Lula, mas como eu falei, até mesmo o próprio governo está bastante dividido em relação a essa questão.
Bem, dívidas dos produtores rurais.
Bom, você lembra do que aconteceu no ano passado no Rio Grande do Sul, né, com aquelas enchentes que afetaram basicamente todo o estado, causaram prejuízos imensos, não só para produtores rurais, como para as pessoas, para as empresas no geral. O que esse projeto faz, ele cria, o projeto original, ele previa anistia e aumento de prazo para pagamento de dívidas de produtores afetados por desastres climáticos, porque você sabe que produtor rural, quando não chove muito ou quando chove pouco, ele tem prejuízos na sua produção. E muitos deles têm financiamentos de crédito rural que precisam ser pagos. O que esse projeto faz, em vez de propor uma anistia ou perdão de dívidas, ele cria linhas de crédito do governo federal para esses produtores que já têm dívidas de crédito rural contratado até junho desse ano, ou seja, vai abranger créditos contratados até junho desse ano, ou seja, até o mês passado. O que esse projeto faz é criar linhas de crédito para que esses produtores possam renegociar suas dívidas ou pagar suas dívidas junto aos agentes financeiros. A fonte de recursos para isso, que esse dinheiro todo, pode somar até 30 bilhões de reais, o que rendeu bastante polêmica no plenário, porque o governo é contra. O líder do governo na Câmara, o deputado Zé Guimarães, reclamou bastante do texto final apresentado pelo relator, deputado Afonso Ramos, do Rio Grande do Sul, com o argumento de que isso ainda estava sendo negociado com o Palácio do Planalto. E o que os deputados do governo, do PT, do PSOL, argumentaram é que a fonte de recursos principal escolhida para financiar essa linha de crédito é o Fundo Social. O Fundo Social, ele foi criado em 2010, na época, para destinar parte dos recursos obtidos com a exploração do pré-sal para vários gastos, inclusive gastos sociais, né? Para, por exemplo, combate à fome, combate à pobreza, educação, cultura. Mas nessa lista de setores que podem ser beneficiados com recursos do Fundo Social, está também ações de mitigação de desastres climáticos, o que foi usado também como argumento para que o Fundo Social também financie essas linhas de crédito para produtores. Essa linha de crédito, que totaliza 30 bilhões, vai usar não só recursos do Fundo Social, como também dos fundos constitucionais de desenvolvimento, né, do Nordeste, que é o FNE, do Centro-Oeste, que é o FCO, e as linhas de crédito serão com juros mais baixos, com prazos maiores de pagamento. Os deputados do governo reclamaram que isso pode afetar o cumprimento de teto de gastos. Os defensores, que basicamente esse projeto teve bastante apoio dos deputados da Frente Parlamentar da Agricultura, eles argumentaram que não, que ele é simplesmente autorizativo, ou seja, não impõe esse gasto. Você pode bancar essas linhas de crédito ou não, o governo está autorizado a usar, e que o Fundo Social não é obrigatoriamente todo o recurso vai vir do Fundo Social, que será também usado os recursos desses fundos constitucionais para financiar os produtores que tiveram perdas E eles o projeto define que quem será beneficiado com isso aí serão os produtores que tiveram pelo menos duas perdas nos últimos 2 anos de safra e que em cada uma delas tenha perdido pelo menos 20% da safra. Os juros serão reduzidos, vai variar de 3,5% até 7,5% ao ano, dependendo do porte do produtor. E isso aí seguiu para o Senado. Os deputados favoráveis disseram que no Senado pode ser que o governo seja atendido em relação a mudanças, eventuais mudanças no texto, e aí nesse caso ele voltaria para a Câmara com um acordo já que seria feito durante essa tramitação no Senado, para não correr o risco também de ser depois vetado pelo presidente da República.
Continuando nessa área da agricultura, a garantia safra para a agricultura familiar.
Isso aí já é um projeto que beneficia principalmente a agricultura familiar, que são aqueles pequenos produtores, e principalmente do Nordeste. O que esse projeto faz é diminuir, porque hoje, para o produtor que teve perdas, principalmente de feijão, milho, arroz, mandioca e algodão, são pequenos produtores que vendem, que ou produzem para a própria subsistência ou fazem pequeno comércio dessa produção, que eles, se tiverem uma perda de até 50% da safra, que é diferente da que a gente falou agora mesmo, que chega a 20%, em alguns casos 30%, que o produtor tem que negociar. Esse aqui, você tem que, hoje, para o agricultor familiar ter direito a esse benefício, ele tem que comprovar a perda de 50%. Esse projeto, ele reduz para 40%, a perda para que o produtor tenha direito a essa. Na verdade, funciona quase como um seguro de garantia da safra e que cada família tem direito a R$ 1.200 por ano para compensar essa perda. E aí, esse projeto também foi aprovado. Esse sim recebeu apoio, foi basicamente unânime, ao contrário do anterior, que beneficia com linhas de crédito de até de 10 milhões de reais para produtores individuais, ou até para 50 milhões para grandes produtores ou para cooperativas, por exemplo. Esse aqui beneficia principalmente os pequenos, foi aprovado basicamente por unanimidade pelo plenário de maneira simbólica.
Certo, e também durante essa semana os prefeitos estiveram aqui e houve um projeto facilitando o pagamento de dívidas dos municípios. Que dívidas são essas?
Bom, os municípios, por exemplo, os municípios que não têm um regime próprio de previdência, os servidores desses municípios, eles estão atrelados ao INSS. Então, os municípios têm que pagar aquela contribuição que todo mundo paga para o INSS, para o servidor ter direito à aposentadoria. Acontece que muitos municípios têm dívidas enormes com o INSS. Isso chega a quase na esfera de bilhões de reais da dívida que vários municípios têm com o INSS. Os deputados ligados, principalmente a Frente Parlamentar Municipalista, né, que defende bastante os prefeitos, argumentam que os municípios estão em crise financeira, que os recursos repassados pelo governo federal são insuficientes para atender todas as exigências que os municípios são obrigados a cumprir, né, em relação à educação, saúde, etc. Então, o que esse projeto faz é parcelar em até 300 vezes o pagamento dessas dívidas com a Previdência, e troca também um indexador dos juros dessas parcelas, que hoje é taxa Selic, passa a ser o IPCA, que é muito mais favorável. Além disso, esse projeto também impõe limites para o pagamento de precatórios por esses municípios. Precatórios, como você sabe, são aquelas dívidas judiciais para os quais não existe mais possibilidade de recurso, ou seja, tanto o governo federal, os estados e municípios, todos têm que pagar essas dívidas, que também é um volume enorme. Hoje, por exemplo, basicamente no orçamento da União está previsto o pagamento de quase 90 bilhões de reais de dívidas de precatórios por ano, que o governo tem também feito o possível para tentar escalonar esse pagamento. Então, esse projeto ele permite que os municípios parcelem as dívidas com o INSS, impõe limites de acordo com a receita corrente líquida de cada município, que no máximo de 5%, né, e em alguns casos menos, que eles podem pagar em relação a precatórios, e mantém fora do teto de gastos, né, do arcabouço fiscal, esses gastos até o ano que vem. A oposição criticou bastante essa proposta, principalmente em relação à questão de ficar de fora dos limites do arcabouço fiscal, dizendo que com isso o governo vai ganhar um fôlego para gastar além do que pode. Porém, esse projeto acabou sendo aprovado com grande apoio, foram 404 votos favoráveis, apenas 67 contrários, com presença de muitos representantes, de prefeitos, etc. E esse projeto, então, foi aprovado. Na verdade, não é um projeto de lei, é uma proposta de emenda à Constituição, que foi aprovada em dois turnos, tudo na mesma noite, e seguiu para o Senado.
Certo. Também os incentivos ao esporte se tornaram permanentes.
Não sei se você lembra que foi aprovada alguns anos atrás a lei de incentivo ao esporte, que funciona nos moldes da lei Rouanet. Como é que funciona? Uma empresa, uma pessoa jurídica, não, uma empresa privada, então até mesmo uma pessoa física, pode pegar parte do que deve de imposto e investir em projetos esportivos e deduzir esse pagamento do que deve para o imposto de renda. Esse projeto, quando é em relação à lei Rouanet, tem que ser aprovado pelo Ministério da Cultura. Aqui na lei do incentivo ao esporte, tem que ser aprovado pelo Ministério do Esporte. No caso das empresas, esse projeto aumenta o percentual do imposto devido que ela pode usar para financiar esses projetos esportivos de 2% para 3%. Né? Em alguns casos pode chegar até 4%, isso em relação ao que a empresa deve de imposto. Então, ou seja, a empresa pode pegar o que deve de imposto e investir em algum projeto esportivo, desde que tenha a chancela do Ministério do Esporte. Em relação às pessoas físicas, isso pode chegar a 7%. Só que hoje, esses projetos, eles têm que ser renovados a cada 5 anos. O que esse projeto faz é tornar perene a lei do incentivo, de modo que possa haver uma continuidade, mesmo porque alguns desses projetos eles têm relação, por exemplo, com formação de atletas, que são coisas a longo prazo. Por isso foi bastante comemorado foi uma coisa, basicamente o projeto foi aprovado por unanimidade aqui na Câmara. Vários atletas, inclusive atletas de renome, participaram, estavam presentes no plenário aqui durante a aprovação. E no mesmo dia foi para o Senado, também já foi votado no Senado, ou seja, já pode virar lei. Quem estava aqui, o Lars Grael, né? O atleta da vela, Ana Moser, do vôlei, o Emanuel, do vôlei de praia, a Hortência, do basquete, todos estavam aqui fazendo força e tentando convencer os deputados da importância desse projeto, que foi aprovado por unanimidade e já vai virar lei.
Certo. Em relação à Força Nacional do SUS?
Já existe essa Força Nacional do SUS, mas ela foi criada por um decreto presidencial na época da pandemia. Depois da pandemia, na verdade. Porque o que acontece? A Força Nacional do SUS, ele é basicamente, o modelo é a Força Nacional de Segurança. Que é, como é que funciona? Estados, municípios, governo federal se unem, né, sob uma coordenação única do governo federal, para atuar em determinada área. A Força Nacional de Segurança é na área de segurança. Essa aqui é na área de saúde. Vai permitir que prefeituras, governos estaduais, governo federal, hospitais filantrópicos, servidores públicos de todas essas esferas, médicos e enfermeiros desses hospitais filantrópicos, se unam numa coordenação única, que é do governo federal, em casos de desastres ou pandemias, como a gente viu durante a pandemia da Covid-19. E com uma coordenação única para fazer com que essas áreas que necessitam de atendimento emergencial, nesses casos, possam atuar de maneira rápida. Então, esse projeto torna essa Força Nacional do Sistema Único de Saúde, cria ela em lei e não mais num decreto, com todas as previsões a respeito de como fazer para que um servidor, que é estadual, municipal, possa atuar nessa aí, quem vai pagar, como funcionará, de onde virão os recursos, etc. Então isso aí também foi aprovado e seguiu para o Senado.
Temos também alertas sobre pessoas desaparecidas pelo celular.
Esse projeto originalmente ele previa que quando uma criança ou adolescente desaparecesse, que são casos bastante comuns, principalmente... Licença que eu tô com... Essa semana foi
muita coisa.
Muita coisa, eu fiquei aqui até de madrugada várias vezes. Licença.
É, e a última foi às 4 da manhã, né?
4 da manhã.
Que é ontem.
Então, falando, voltando a essa questão dos desaparecidos. É muito comum crianças e adolescentes desaparecerem. E o que o projeto original faz é criar um sistema de alertas, principalmente no celular, para esses casos, para que as autoridades sejam acionadas de maneira rápida. O projeto foi alterado pelo relator, que é o deputado Kim Kataguiri, e acrescentou também pessoas idosas e pessoas com deficiência na lista dos que serão objeto desse alerta imediato no caso de desaparecimento. O relator botou o nome de Alerta PRI a esse sistema. É uma referência a, não sei se você lembra, o caso da Priscila Belfort, irmã daquele lutador Vitor Belfort, que ela desapareceu no começo dos anos 2000, 2002, nunca mais foi encontrada. A família criou depois, alguns anos depois, um sistema de alerta parecido, que recebeu esse nome, Alerta PRI, no Rio de Janeiro, para casos de desaparecimento. Tem outros precedentes também que serviram de inspiração a isso, principalmente no... Existe um sistema parecido nos Estados Unidos, dedicado também a crianças e adolescentes, desde os anos 90, depois dos desaparecimentos de uma menina de 10 anos, que foi criado um sistema chamado AMBER, que em tradução para o português significa transmissão de emergência para americanos desaparecidos. O que esse sistema faz, então, a grosso modo, é criar um sistema de alerta para as autoridades todas, no caso de desaparecimento, para que haja uma ação imediata. Hoje a lei já obriga que a desaparecimento de crianças e adolescentes seja comunicado imediatamente para portos, aeroportos e outras autoridades. O argumento principal para a criação desse sistema, que dessa vez vai incluir aplicativos de internet, telefonia móvel, por exemplo, mensagens de SMS, é de que, por exemplo, em São Paulo, existem dados da Secretaria Pública de São Paulo, que em 2024 desapareceram 4.400 crianças e adolescentes. Dessas, 400 não foram encontradas até hoje. Então, é um argumento para que haja esse sistema que vai funcionar na internet, nos celulares, né? e na telefonia móvel em geral, SMS, aplicativos, etc. Foi aprovado e foi para o Senado.
Certo. Existe também a criação de um cadastro de pessoas com Alzheimer.
Originalmente, esse projeto também foi aprovado para facilitar buscas de pessoas desaparecidas, porque você sabe, o Alzheimer e outras doenças chamadas de doenças demenciais, né, que afetam os neurônios, elas provocam, entre outras consequências, a perda de memória. E existem muitos casos, principalmente de idosos, que saem de casa e desaparecem, somem. Pessoas que não conseguem mais encontrar sua residência e acabam sumindo, e são casos também, infelizmente, bastante comuns. Esse projeto, o que ele faz... é um cadastro dessas pessoas para facilitar não só as buscas, você acionar as autoridades no caso de desaparecimento dessas pessoas, não só aquelas que têm Alzheimer, mas também as que têm Parkinson e outras doenças, por exemplo, síndrome de Korsakoff, que são todas doenças que afetam os neurônios. Esse cadastro nacional vai permitir uma busca mais rápida dessas pessoas que por acaso vierem a sair de casa e não conseguir reencontrar o caminho das suas residências, como também vai abastecer políticas públicas voltadas para esse público. Esse projeto também foi aprovado e seguido para o Senado.
Certo. O penúltimo item da nossa pauta é a ampliação da permissão, né, de serviços terceirizados em presídios. Que mudança foi essa?
Hoje, a Lei de Execuções Penais já permite que alguns serviços... dentro de presídios sejam feitos por empresas privadas, né, por meio de terceirização. Por exemplo, hoje você pode fazer isso na área de conservação, limpeza, portaria, recepção, telecomunicações, lavanderia, manutenção dos prédios, tudo isso você pode contratar empresas privadas para prestar esse serviço. Isso já é previsto em lei. O que esse projeto faz, e esse projeto foi apresentado em 2015 por uma CPI que investigou o sistema carcerário, O que esse projeto faz é ampliar a lista de serviços que podem ser prestados por empresas privadas nos presídios e vai para incluir também assistência jurídica, assistência educacional, assistência religiosa, movimentação interna dos presos, ou seja, o preso sai de um lado, o presídio vai para outra. Isso pode ser feito por pessoas contratadas por uma empresa. E até mesmo o monitoramento de tornozeleiras eletrônicas, que você sabe que muita gente que cumpre pena regime aberto, por exemplo, ou semiaberto, que são obrigadas a usar tornozeleiras, mas aí existe um sistema de monitoramento de onde é que essas pessoas estão o tempo todo. Então, esse projeto permite que esse serviço seja feito por empresas contratadas. Houve bastante debate no plenário, principalmente deputados do PSOL, criticando o fato de que isso poderia abrir brecha para uma privatização do serviço, dos presídios. Porém, acabou sendo aprovado, também foi para o Senado.
Certo. E o último item da nossa pauta é a urgência para um projeto que permite a retirada de invasores sem ordem judicial. Isso aí deve ter provocado bastante polêmica, né?
Bastante polêmica. O que esse projeto faz, foi aprovado apenas o regime de urgência. Com o regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário sem passar pelas comissões permanentes da Câmara, apesar que esse projeto já foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública. O que esse projeto faz é permitir que uma pessoa, por exemplo, proprietário de uma fazenda, proprietário rural, se por acaso essa área for invadida, ele pode simplesmente pedir à polícia para ir lá e retirar os invasores sem a necessidade de você ir à justiça e ter uma ordem judicial para isso. O projeto determina que basta que a pessoa vá lá na polícia, apresente os documentos comprobatórios da propriedade, a escritura, o registro em cartório, para pedir que a polícia vá lá retirar as pessoas. E dá um prazo de 48 horas para a polícia fazer isso, sob pena também de ser responsabilizada, funcionalmente. Esse projeto foi bastante criticado no plenário, também por deputados do PT e do PSOL, porque com o argumento de que muitas dessas propriedades, na verdade, são grilagem, e que muitos desses documentos, na verdade, não são... poderiam servir a ser questionados, inclusive judicialmente, e principalmente quando existe quando essas terras não são produtivas, quando essas terras estão lá largadas, e que hoje a Constituição prevê que a reforma agrária tem que ser feita apenas em terras que não sejam produtivas, ou seja, tem muitas áreas que não tem uso que você pode considerar produtivo de acordo com todos os critérios técnicos que são usados para definir isso, e que esse projeto vai fazer com que haja um aumento do uso da força em casos em que alguns movimentos sociais poderiam reivindicar a ocupação de áreas consideradas improdutivas para fins de reforma agrária, e que isso poderia vir a aumentar a violência no campo. Os deputados favoráveis a essa proposta disseram que não, que você, na verdade, vai proteger a propriedade privada, que também é uma coisa garantida pela Constituição, e que isso já existe em vários países, o direito do proprietário pedir às autoridades policiais para desocuparem áreas que, porventura, vierem a ser invadidas. Então, foi aprovado simplesmente a urgência com todo esse debate, mas ainda não tem data para ser votado.
Vai ficar para depois.
E com isso acabamos o semestre.
Muito bem. É uma semana bastante cheia, né?
Bastante cheia.
Muitos projetos aprovados. Agradeço aqui a sua participação, né? Agora a gente faz uma pausa, né? Durante o recesso.
Isso.
Em agosto, os deputados,
estamos de volta.
Estamos de volta aqui com resumo, com aprovações e tudo mais.
Isso.
Muito obrigado, Vital. Até a próxima.